RFI convida.
Elcio Ramalho.
O Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou nesta terça-feira que os 10 anos de conflito na Síria já deixaram quase 500 mil mortos. A situação no país é o assunto de hoje do RFI Convida, com Youssef Alvarenga Cherem. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo e especialista em Oriente Médio. Muito boa tarde, Youssef.
Boa tarde.
Youssef, quase 500 mil de mortos em um conflito que já dura uma década. A impressão é de que, apesar de números assim tão chocantes, não houve tanta repercussão, assim como a reeleição recente do Bashar al-Assad. Você acha que o conflito sírio saiu do radar de pelo menos alguns países, países importantes da comunidade internacional?
Essa perda de visibilidade, ela é aparente porque os países que estão implicados direto ou indiretamente no conflito sírio, eles ainda têm muitos interesses, né, seja econômicos, sejam políticos ou geopolíticos aí. A gente pode citar, em primeiro lugar, a Rússia, né, que não deixou de se importar, seja economicamente ou politicamente, com o regime sírio, né, em parte também para ter uma base de poder e de apoio, claro, lá na região do Oriente Médio, né? O apoio e aliança de fato que a gente tem entre os governos da Síria e do Irã, né? O Hezbollah foi uma peça importante na luta, não tão decisivo quanto a Síria, mas importante na luta contra o Estado Islâmico e contra os rebeldes, em primeiro lugar também porque o Hezbollah é financiado e armado pelo Irã. Então, de uma parte, os atores da região que estão diretamente implicados nessa questão, eles têm um interesse, que é um interesse que a gente poderia falar, que eu gosto de pensar nisso, olha, pior do que está com o Assad não pode ficar. Quer dizer, ele é um mal menor, que se ele sair, ou saísse, dependendo da conjuntura, né, para nenhuma dessas partes aí, ia ser uma situação interessante, inclusive nem para Israel, nem para a Arábia Saudita, os países do Golfo, o Irã, muito menos para os países ocidentais, né?
Isso tem muito a ver também, Youssef, com o fato de que, com o Bashar al-Assad, a ameaça dos jihadistas, dos terroristas islâmicos, acaba sendo um mal menor naquela região?
É uma coisa que, na verdade, veio a beneficiá-lo, né? Não sei exatamente se tem algumas pessoas que culpam diretamente ele por causa do crescimento do jihadismo, mas desde o começo desses protestos, ele começou a ligar esse protesto que no começo eram pacíficos, depois começaram a ser armados por causa da repressão brutal, inclusive, né? Ao contrário de quase todos os outros países árabes, mas isso foi uma faca de dois gumes para ele, né? Na medida em que ele começou a aventar a possibilidade de que todos os opositores dele eram terroristas, por isso que, segundo ele, se justificava esse uso de força brutal que ele teve desde o começo, isso, por outro lado, gerou a própria oposição armada ao governo dele e facilitou, digamos assim, né, a entrada e a criação, né, de que a gente pode chamar de áreas que até poucos anos atrás não tinham controle direto do governo, porque elas estavam na mão de jihadistas, e aí jihadistas não são só do Estado Islâmico.
Agora, Youssef, Bashar al-Assad foi eleito, então, no final de maio, com 95% dos votos, numa eleição considerada aí de fachada, né? E ele se apresenta como o único capaz de reconstruir o país que está em ruínas, né? Depois de 10 anos de guerra interna. Você acha que ele é capaz de reconstruir o país? Ele vai ter apoio suficiente para isso?
Internacional, talvez sim. Eu não sei, a gente nunca sabe se vai ser o bastante. Qualquer recuperação econômica depois desse desastre absurdo de 10 anos de guerra, mesmo com o país em frangalhos, com a economia em frangalhos, com a infraestrutura totalmente devastada, né, por causa das próprias ações dele, Não é que a gente pode acreditar que ele é a única pessoa que pode fazer isso, né? Para todos os efeitos, ele só está lá até hoje por causa desse apoio interno que eu já citei, mas também porque as potências, sejam regionais, Israel, Irã, os países árabes, Arábia Saudita, os países do Golfo, inclusive a Turquia, ele é a opção assim de default padrão para não ocorrer algo pior. Esse algo pior seria o quê? A fragmentação do Estado sírio. O pior dos mundos é o Estado se dissolver.
E
A
corre
gente
esse
não
risco?
poderia. Não, eu não diria que ocorre esse risco, mas a partir da pergunta, olha, ele é a melhor opção para. Ele é a única opção que tem, né, para todo mundo. É impensável que vá ocorrer uma mudança democrática agora. Não tem jeito de acontecer, nem a conjuntura internacional é favorável, tanto no Ocidente quanto no plano regional. Internamente, a oposição ou está presa, ou morreu, ou faz parte desses milhões de refugiados sírios que não vão voltar para lá, porque eles não querem voltar para lá de jeito nenhum. Não tem jeito de pensar aquilo lá sem ele, né? A não ser que aconteça algo inesperado, né? Dele morrer por acaso, né? Ou alguma coisa assim, aquilo lá não vai mudar tão cedo. Quer dizer, a única ficha que tem para todo mundo apostar é que sai alguma coisa disso, o que, infelizmente, eu não sou muito otimista em relação a isso, não.
Agora, Youssef, no que se transformou então a Síria naquele tabuleiro tão complicado que é o Oriente Médio?
Ela se transformou numa versão acentuada do que ela já era antes. É o único país que ainda carrega uma carga, nem que seja simbólica, de ser o que eles chamavam de o coração que batia do arabismo, ou seja, essa ideologia nacionalista de agregar todos os povos árabes numa nação, num governo só.
O RFI Convida de hoje falou com o Youssef Alvarenga Xerém, professor da Universidade Federal de São Paulo, especialista em Oriente Médio. Muito obrigado pela entrevista, Youssef.
Obrigado a você.